A direção do Hospital Universitário reforça o apelo para que não haja procura direta no pronto-socorro para a Covid, que está com 172% de ocupação e atendimento restrito. 66 pacientes aguardam vaga em UTI. A nota foi divulgada hoje, diariamente. A direção do HU apresenta a taxa de ocupação de leitos Covid e informa que todos os leitos do HU-EL para enfrentamento da pandemia estão em operação: 96 de enfermaria, 66 de UTI adulto e 14 de UTI pediátrica. Na nota desta quinta, também há informação de que pacientes Covid estão em leitos de UTI e enfermaria não exclusivos, que pode comprometer a capacidade técnica do hospital em receber demanda da rede de urgência e emergência. O agravamento da pandemia e aumento das mortes reavivam a dor da perda. Esse é o sentimento de Amanda Lima, 30 anos, filha de Regina Aparecida de Lima, que atuou 28 anos na UEL e morreu em abril do ano passado, vítima do novo coronavírus. Regina se foi no dia 19 de abril, a sétima morte por Covid em Londrina, quando o Paraná contabilizava 49 vidas perdidas e o Brasil pouco mais de 2 mil. Hoje, o município tem 826 mortes, o Paraná perdeu 14 mil vidas para a doença e o Brasil registra mais de 285 mil óbitos. Amanda Lima conta como está enfrentando o luto.
A nossa família custa ainda acreditar, né, as circunstâncias que a levaram. Então, a minha mãe, ela era muito ativa, ela trabalhava muito, ela gostava dos assuntos, né, do serviço, questões políticas, e a gente conversava sobre tudo, né, na nossa casa. E era todo mundo muito unido, eu, ela, a minha tia e a minha avó. Às vezes, pequenos momentos que acontecem e nos fazem lembrar dela. Então são momentos de muita tristeza, as lembranças vêm, às vezes uma comida que a pessoa gostava, né, que a minha mãe fazia pra gente, do jeitinho dela, a gente lembra, ai, a minha mãe gostava disso, a minha mãe fazia isso, então é bem difícil. E aí a gente para e pensa, né? Ah, meu Deus, isso não podia não ter acontecido. E ainda é muito difícil, é muito difícil. Existe choro. Às vezes nós lembramos de uma forma só com uma saudade boa, mas ainda são poucos os momentos que a gente consegue ter essa saudade boa ainda. Ainda é muito doído.
Amanda revela a importância de ter contado a história de Regina no Inumeráveis, memorial dedicado à história de cada uma das vítimas do coronavírus no Brasil.
Eu vi algumas pessoas me mandaram também sobre o site Inumeráveis e eu achei muito bacana. E aí eu pensei, eu acho que isso vai ser muito bonito, uma homenagem para minha mãe, deixar, né, uma marca, um memorial mesmo. Mesmo porque a minha mãe não teve velório, a minha mãe não teve, né, sepultamento, que vai ser bacana, uma marca da minha mãe, eu acho que ela merece. E aí eu procurei por eles, né? Mandei um e-mail e eles me procuraram, fizeram uma entrevista muito bacana. E a gente conversou bastante. E aí ela conseguiu, né, transmitir em forma de texto e deixar essa marca da minha mãe, que ficou muito bonito. Eu tenho, né, guardado comigo esse memorial e tá lá no site ainda. E acho que isso vai ficar pro meu filho, né? Para que um dia ele veja tudo o que aconteceu e que ficou registrado que a minha mãe lutou, né? Lutou. Infelizmente perdeu a vida, mas ela não foi só um número mesmo. Ela foi uma pessoa que lutou contra essa doença e infelizmente não, no final não conseguiu vencer.
O neto de Regina, filho da Amanda, vai fazer 2 anos em maio. Amanda conta que a mãe lhe ensinou um dos valores mais importantes da vida e tinha uma frase que repetia até a exaustão: o certo é certo, mesmo que ninguém faça.
A minha mãe, ela era uma pessoa extremamente correta, tanto no trabalho quanto na vida pessoal dela em casa. E quem conhece ela, tanto da UEL, sabem do que eu tô falando. É extremamente mesmo. Alguns falavam que ela era legalista, né? E a minha mãe, quando eu era mais jovem, e às vezes eu fazia algo errado, ou queria fazer algo errado e falava para ela, ela me corrigia e falava: Amanda, isso não é certo você fazer, não é o correto. Eu falava: mas mãe, todo mundo tá fazendo. Mas mãe, a fulana faz assim e dá certo no final. E a minha mãe me ensinou uma das coisas mais importantes da minha vida. Amanda, o certo é certo, mesmo que ninguém faça. Ela sempre usava essa frase pra mim. E eu entendi que o certo é certo. E eu levo pra vida. E eu acredito que os amigos da minha mãe também devem entender que ela... Às vezes as pessoas dentro do setor... Ah, mas Regina, né? Deixa passar isso pra mim. Ah, não sei o quê. E ela sempre muito firme. Não, isso é contra as regras. Isso é contra a lei. Sempre muito correta.
O agravamento da pandemia e mais mortes fazem Amanda reviver a dor da perda da mãe, que trabalhou quase 30 anos aqui na universidade.
Eu acho que a minha mãe deixou uma imagem muito bacana durante esses 28 anos de UEL. Tem muita gente que gosta dela, tinha um carinho grande por ela. Eu nasci e cresci, né, frequentando os lugares da UEL, setores, participando de esportes, de projetos. E minha mãe, todos os lugares que ela ia, ela era recebida com muito carinho e todo mundo a chamava pelo nome, né? Então eu acabei conhecendo muitos desses amigos, né, da minha mãe. E agora vai fazer um ano que nós a perdemos e o nosso luto continua. Não sei se um dia essa dor vai passar, pode ser que ela diminua, mas não sei quando, né? Nós estamos vivendo luto e ao mesmo tempo preocupadas, porque existem famílias passando pelo mesmo problema que a gente, a mesma situação, né? Tem um parente internado, um parente muito grave ou até falecendo, né? E quando eu vejo uma situação dessa, a dor volta. A dor de ter perdido a minha mãe, a dor daqueles dias de angústia volta. E aí eu penso, meu Deus, poderia nenhuma família mais passar por isso. Ninguém merece passar por isso.
Amanda Lima, ela é filha de Regina Aparecida de Lima, que atuava na Pró-Reitoria de Recursos Humanos da UEL e morreu em abril do ano passado, aos 56 anos, vítima do novo coronavírus. A história de Regina está registrada no site Inumeráveis. E outras milhares de histórias de vida podem ser conferidas no memorial criado em abril de 2020.
A Secretaria de Estado da Saúde confirmou nesta quarta-feira a primeira reinfecção para o vírus SARS-CoV-2 no Paraná. Uma mulher de 39 anos, residente em Curitiba, teve a primeira amostra coletada no dia 15 de junho de 2020 e a segunda em 24 de fevereiro de 2021, positivando para a infecção nas duas ocasiões com duas diferentes linhagens do vírus. O intervalo entre os dois resultados foi de 254 dias. O sequenciamento genômico do vírus foi feito pela Fiocruz. As informações são da Agência Estadual de Notícias. Vamos agora aos números atualizados com dados oficiais desta quarta-feira sobre a situação da Covid-19 em Londrina. A cidade registrou 42.038 casos positivos, 204 a mais que o último relatório. Dentre os 519 pacientes ativos, 330 são monitorados em isolamento domiciliar. Outros 189 estão internados, sendo 118 em leitos de enfermaria e outros 71 em UTI. Houve 9 novos óbitos de 8 pacientes do sexo masculino e 1 paciente do sexo feminino, com idades entre 37 e 90 anos. Assim, Londrina acumula 826 óbitos em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus. A taxa de ocupação de leitos de enfermaria exclusivos SUS é de 100%. Na UTI, o índice de ocupação é de 96%.
a UEL e você.
Os desafios das bibliotecas universitárias em meio à pandemia estão em discussão hoje, a partir das 18h, em evento virtual. A atividade faz parte do ciclo de palestras promovido pelo Conselho Regional de Biblioteconomia do Paraná, nona região. Vamos saber mais com a diretora do Sistema de Bibliotecas da UEL, Neide Zaninelli, convidada para a discussão.
A palestra que vou ministrar hoje é sobre o impacto e as mudanças causadas pela pandemia do Covid-19 nos serviços ofertados pelo Sistema de Bibliotecas da UEL. Junto comigo terá mais 3 bibliotecárias e diretoras de outras bibliotecas universitárias. Seria a Heloísa Helena da PUC do Paraná, a Josefina Aparecida, diretora da Universidade Federal do Paraná. Então, nós três vamos falar sobre os desafios enfrentados pelas bibliotecas universitárias. Essa palestra ela faz parte do primeiro ciclo de palestra em comemoração ao Dia do Bibliotecário, promovido pelo CRB9 do nosso Conselho Regional de Biblioteconomia, situado em Curitiba. Será hoje, às 18 horas, pelo YouTube do CRB. Neste momento, eu vou estar falando sobre quais os serviços, né, quais foram as decisões que nós tivemos que tomar em relação ao atendimento da biblioteca ao público nesse momento de pandemia. Mesmo estando em home office, né, nós tivemos várias atividades, realizamos treinamentos, fizemos empréstimos de livros com agendamento prévio, né, e fizemos capacitação online, tanto sincrônica como online, né, que está disponível no YouTube. Enfim, nós criamos uma série de serviços para que a gente pudesse atender a comunidade. E é isso que eu vou apresentar hoje, né? E também, como um fecho de tudo isso, vou fazer uma comparação, né, uma apresentação dos pontos fortes e fracos do serviço em teletrabalho. Como nós temos avaliado esse tempo de trabalho em home office? Né? Porque alguns desafios se apresentam nesse momento. Tudo bem, nós estamos trabalhando home office, mas não é só assim, está trabalhando em home office. Existem muitas situações que teve que ser enfrentada para a gente conseguir trabalhar, né? E da minha parte eu precisei muito de estar gerenciando, acompanhando, muitas vezes tentando incentivar, motivar, né, a equipe, né, convocar, chamar para volta da realidade. Enfim, são esses pontos que eu vou abordar.
A live será transmitida hoje a partir das 18h no canal do Conselho Regional de Biblioteconomia, CRB9, no YouTube. Eliette Vanzo para a Revista do Meio Dia.
O Hemocentro Regional de Londrina, do Hospital Universitário da UEL, está com seus estoques de sangue em situação crítica. O coordenador do Hemocentro, Fausto Trigo, explica que os estoques estão na faixa dos 50% e que a situação agravou devido à pandemia.
E isso se deve a um misto de fatores, em especial a pandemia, porque nós tivemos de fazer o agendamento online de doadores para evitar aglomeração de pacientes, de pessoas aqui no Hemocentro. E isso, por conta isolada desse único fato, já compõe uma queda de 20% na doação. Associou-se a isso o fato de, há uma semana, realmente os doadores não terem comparecido no número que costumam comparecer, E isso comprometeu bastante o estoque da forma como está nesse momento, 50% dos estoques adequados, ou seja, um nível crítico.
A urgência do Hemocentro no momento é de sangue de tipo A e O. Fausto explica o porquê.
A grande necessidade de sangue do tipo A e O ocorre, na verdade, porque a grande maioria da população mundial é do tipo A ou O. Aproximadamente 85, 87% da população mundial se divide entre O e A. E, portanto, além de serem os doadores mais prevalentes, também são os consumidores mais prevalentes. Então, a maioria dos pacientes em hospitais que necessitam de transfusão são do grupo A ou O. Dessa forma, a nossa maior necessidade sempre de tipos sanguíneos A e O.
Para evitar aglomerações e proteger tanto os doadores quanto os profissionais da saúde neste período de pandemia da Covid-19, as doações estão sendo colhidas no Hemocentro apenas com agendamento.
Para agendar a doação, então, o doador, ele entra no site da Secretaria Estadual de Saúde, que é o www.saude.pr.gov.br/doação, sem tio e sem cedilha, e aí lá ele faz a opção por Londrina e vê os horários e dias disponíveis para doação na agenda. Importante, então, ele escolher o dia e a data e não faltar no dia e a data escolhida, porque a falta dele prejudica demais o Hemocentro.
É importante lembrar que para fazer a doação, o doador deve ter entre 16 e 59 anos. Menores de 18 anos devem estar acompanhados de um responsável. O doador deve também pesar no mínimo 50 quilos e estar em bom estado de saúde. No dia da doação, é necessário levar um documento com foto e estar bem alimentado. Uma doação de bolsa de sangue consegue ajudar até 3 pessoas diferentes. O coordenador do Hemocentro, Fausto Trigo, enfatiza a importância do órgão na cidade de Londrina.
Lembrando, né, que o Hemocentro Hospital Universitário atende a 22 hospitais públicos da macro-região norte de Londrina, na verdade compreendida na 17ª Regional de Saúde. E aqui em Londrina ele atende os principais clientes, né, que são o HU e o Hospital do Câncer, e também atende o Hospital Zona Norte, Zona Sul e Maternidade Municipal. Então é importante que todos venham fazer sua doação aqui no Hemocentro do Hospital Universitário, fazendo o seu agendamento prévio para não comprometer a sua segurança e também não comprometer a segurança do nosso servidor.
Somente para reforçar, o site para agendamento de doações é www.saude.pr.gov.br/doação. Tatiane Pívaro para a Revista do Meio-Dia.